Renascença, a par com o mundo.
E assim começa mais uma edição de Tertúlia Bola Branca com Pedro Azevedo, com quem estivemos mesmo há minutos, com Domingos Paciência, olá, boa tarde,
olá,
e com
boa tarde.
O
boa tarde.
Rui Miguel Tovar, olá Rui.
Olá, muito boa tarde, tudo
boa
bem?
Boa tarde. Vamos começar por uma equipa que diz muito ao nosso Domingos Paciência, que é o Braga, que ficou isolada em primeiro lugar, uma coisa notável. Aliás, estive a fazer contas, reparem, estive a verificar que apenas duas vezes na história da Primeira Liga tivemos clubes que não os grandes no primeiro lugar, ou seja, a ganhar o campeonato. O Belenenses em 45 e o Boa Vista no ano 2000, é isso?
2001.
Corrijam-me se estiver errada. Muito obrigada. Domingos, o que é que te diz aqui este primeiro lugar neste momento, ainda muito no início do campeonato, mas primeiro lugar para o Braga?
Sim, ainda é cedo para estarmos a dizer que o Braga poderá ser campeão, porque ainda muita coisa pode acontecer. Agora, a verdade é que está dentro daquilo que o presidente está a projetar para este clube e o próprio treinador, que eles assumiram isso já a época passada também, que gostariam de concretizar um sonho de ver o Braga campeão, e muito têm feito por isso. Não haja dúvida que o plantel está preparado para isso, porque fizeram um plantel para as várias competições e mesmo para a Liga Europa, e neste momento nota-se que é uma equipa que está consistente, uma equipa que está confiante depois da vitória sobre o Sporting, ontem sobre o Belenenses. Portanto, vamos ver o que é que este Braga vai ser, mas tenho muita esperança.
Mas, Domingos, expliquem-nos uma coisa. Porquê é que os treinadores, no caso do Braga, e o Domingos já foi treinador do Sporting de Braga, esteve quase a ser campeão, podemos dizê-lo, em 2010. Porquê é que os treinadores de um clube como o Braga, quando estão com bom desempenho, têm dificuldade em assumir-se? E se o sonho é esse, e a expressão do Abel Ferreira é essa, o sonho comanda a vida, e portanto tem o sonho de ser campeão, porquê que não se assume de facto a luta pelo título?
Pelo simples facto da realidade em que está inserido. Sabemos perfeitamente que é sempre o Porto, o Benfica e o Sporting que lutam pelo título, e uma questão de proteção também do próprio grupo, porque estar a querer pôr essa responsabilidade em cima de um grupo de trabalho como é o dos jogadores do Braga, é natural que isso acarrete muita mais pressão, muita mais ansiedade, e o Abel não quer isso, e bem, e quer levar o mais longe possível esta posição. Agora, sabemos perfeitamente que há vários fatores que podem decidir um campeão. E eu lembro-me do meu ano que aconteceram coisas que foram públicas, né? O caso do Bandinho, dos 3 meses em momento crucial do campeonato, que era um jogador fundamental na equipa. Portanto, por isso é que eu digo que há fatores que podem muito ter interferência na decisão do título.
Por acaso, e já agora estamos a falar de casos especiais, temos em janeiro o mercado, não é? E o que é que pode acontecer se, por exemplo, Rui Miguel Tovar, algum dos três clubes quiser comprar os jogadores do Braga?
Não, o Braga não vai deixar. Não aceito. Não acredito, aliás, não aceito. Não é comigo.
Não, mas temos, por exemplo, o Diego Sousa, suponho, sim, que seja muito cobiçado, não é?
Há muitos jogadores, até suplentes. Já na semana passada falava do Fábio Martins, que é sensacional. Quando sai, costuma resolver. Quando sai do banco para o campo, costuma resolver. Mas o Braga já tem uma estrutura de tal forma determinada, já se acha grande.
E já não vende barato.
E já não vende barato, né?
Mas com cláusulas de rescisão de
altíssimas,
milhões de euros.
Claro, exatamente. É isso. Portanto, eu não. Eu acredito, seja, que o Braga tem um projeto.
Como um grande.
Claro, claro. O Braga.
Grande, é?
Óbvio. Então, mas o Braga tem todo esse, interesse. Já vem até muito antes da era do Domingos. A era do Domingos no Braga foi uma era dourada. Segundo lugar no campeonato com a tal exclusão do Vandinho e no ano seguinte finalista da Liga Europa. Mas antes disso, no tempo até de Jorge Jesus e de Josualdo Ferreira, o Braga começou a ser temido, e agora a sua ascensão está aos olhos de muita gente. É claro que ainda vamos na sexta jornada, ainda é muito cedo. Eu lembro-me que na sexta jornada de há 10 anos o líder era o Aleixões, uma equipa treinada pelo Carlos Carvalhal.
Mas não tem a dimensão.
Não tem, lá está. Braga, eu espero que o Braga se aguente muito tempo. Eu ando a puxar pelo Braga desde agosto. Portanto, espero que seja até maio que este braço de ferro continue, porque já chega de estar sempre a ganhar sempre os mesmos.
Boa questão para colocar ao Pedro Azevedo. Este Braga tem estofo para se aguentar até maio?
Que ninguém de Braga me leva mal, mas na minha opinião não tem. Ainda não é desta vez que o Braga vai conseguir ombrear com os três grandes do futebol português. Há aqui um dado que me parece ser uma vantagem para o Braga, e por isso esta liderança de campeonato à sexta jornada é que o Braga está fora das provas europeias.
Isso é uma vantagem.
Há uma coincidência, E entre, é uma vantagem para uma equipa, sem dúvida. É uma vantagem para quem tem um plantel com a dimensão do Braga, dimensão em número de jogadores e em qualidade dos jogadores, jogar apenas uma vez por semana. E há aqui uma coincidência entre este Braga e o sensacional Braga do Domingos Paciência, que está aqui à nossa frente, porque em 2009-2010, quando o Domingos Paciência fez aquela época soberba do Sporting de Braga, qual é a coincidência para esta época? É que também foi afastado das pré-eliminatórias da Liga Europa. Na altura foi pelo Elfsborg da Suécia. Desta vez, este Braga foi pelo Zorya da Ucrânia. As equipas, esse Braga e este Braga, saíram prematuramente da Liga Europa, não foram à fase de grupos, jogavam uma vez por semana, há esta coincidência, é bom destacar, e o Sporting de Braga fez a época que fez. Eu gostaria aqui de destacar também neste Braga o facto de dois dos seus jogadores estarem nos quatro primeiros lugares da lista de melhores marcadores. Diego Sousa com 5 golos e o Wilson Eduardo com 4. É por isso um Braga na frente, em várias frentes.
É significativo.
Ora bem, vamos passar para o Benfica. Singing in the Rain, foi, não é? Aconteceu em Chaves.
Mais granizo.
É, mais granizo, com muita chuva este arranque de jogo Chaves-Benfica. Com o Luizão a sair esta semana, foi a despedida de Luizão. Isso teve a ver com o quê, segundo a vossa opinião, Domingos?
É um jogo difícil, um jogo de inverno.
Não, mas eu estou a falar não do resultado, que já lá vamos. Primeiro queria falar de Luizão. Sim.
Na minha opinião, acho que eu, como treinador, se calhar para um jogador com a dimensão do Luizão, procuraria uma saída melhor e noutro momento que não este. Acho que isto acaba por ter, se calhar, algum impacto no grupo. É evidente que ele não jogava e deixa de ter, se calhar, a força e a liderança que é necessária de um capitão quando joga. Mas a verdade é que, mesmo que um treinador pudesse ter uma conversa muito séria e realista com o Luizão, com o capitão da equipa, e explicar-lhe as coisas, como elas seriam daqui para a frente, se calhar o Benfica tinha mais a ganhar com a inclusão ainda do Luizão no balneário.
Não sei se sentiu a falta de Luizão ou não em Chaves. Certo é que o Benfica não conseguiu ganhar, ficou 2-2. O que é que esteve na base deste resultado, Domingos? Foi o mau relevado? O que é que contribuiu para este 2-2? Foi um bom jogo de futebol, apesar das condições do relevado.
Sim, foi um jogo, como eu diria, um jogo de inverno, mas um jogo com velocidade, com intensidade, em que o Chaves conseguiu fazer pôr o Benfica numa situação nova neste campeonato, a defender e a jogar em transição. Um Benfica muito, muito bem, com uma estratégia muito bem pensada, quando ganhava a bola sempre com uma referência de Seferovic, para depois um apoio mais atrasado e pôr o Serbi e o Rafa em situações de contra-ataque. Mas vimos um Chaves muito, muito bem no jogo e a criar muitas dificuldades este Benfica. O Benfica acaba por empatar o jogo, mas acima de tudo, por aquele momento, que é um momento infeliz, na minha opinião, desde a substituição, desde o livre, desde a opção do guarda-redes dos dois jogadores para fazer a barreira, portanto, foi uma situação que o Benfica não estava à espera que aquilo acontecesse e, portanto, é que se calhar houve aquelas reações no fim do jogo.
Tovar, o que é que tu tens a dizer sobre este jogo em que o Benfica perde 10 minutos do fim? Perde a vitória, não perde o jogo, perde a vitória.
Sim, o Benfica até reagiu bem ao gol do empate e fez o 2-1 pelo mesmo Rafa, que tinha sido o autor do 1-0, mas depois aquele balde não é de água fria, porque depois de tanta chuva e granizo já não havia balde de água fria, mas a verdade é que dá os parabéns aos Chaves, mais uma vez. Os Chaves, quando joga em casa, seja com Porto, Sporting ou Benfica, é uma equipa muito determinada, isto ao longo dos anos vê-se nos resultados, e a verdade é que o Arménio Gazarian saiu-lhe a sorte grande, tanto no remate espetacular do 1-1.
E mais um Arménio em evidência.
É verdade, é verdade. E o 2-2, ao cair do pano, de facto, o Chaves fez para merecer o empate, porque também jogou muito bem e, como disse o Domingos, encostou o Benfica. Isso é um mérito inegável do Chaves.
Não foi bem a opinião de Rui Vitória, não é?
Pois, é verdade.
Queixou-se um pouco da arbitragem, até deixando alguma suspeição no ar.
É, mas os treinadores dos grandes deixam sempre suspeições no ar, porque nunca admitem que os pequenos, ou os ditos pequenos, podem agigantar-se. Nunca. Nunca é mérito dos ditos pequenos. E às vezes há mérito. E o Chaves teve mérito na procura do empate. Porque qualquer equipa, quando sofre 2-1 aos 80 e muitos minutos, às vezes vai-se abaixo. Não, mas o Chaves não, foi para cima e conseguiu empatar. Portanto, não há aqui, não podemos estar a levantar suspeitas de tudo e mais alguma coisa. E os treinadores portugueses, e não só, eu lembro muito bem do Boa Petegui no Porto, são pródigos em em levantar suspensões por tudo e por nada. Portanto, o mérito é do Chaves, não há nada a dizer mais para mim, claro.
Pedro Azevedo, Rui Vitória não teve razões nas queixas no final. Estava muito enervado, algo enervado o treinador do Benfica.
Estava enervado porque o Benfica teve um empate com sabor a derrota. E essa é que é a grande verdade. O Benfica não soube encontrar a chave para segurar nos últimos minutos uma vantagem de um golo. E com os jogadores que tinha em campo, o Rui Vitória não foi capaz de reorganizar a equipa defensivamente para segurar essa vantagem. E o Chaves, com muito mérito, como já aqui foi sublinhado, conseguiu chegar ao gol do empate, que para o Chaves foi um empate com sabor a vitória.
Até porque a expulsão de Conti, enfim, não há discussão.
Sim, é uma entrada. Claro que o relvado está escorregadio, claro que o jogador. Também é verdade que o jogador não conseguiria evitar aquela entrada depois de, com o ímpeto com que foi à bola, mas analisando friamente, há de facto razões para uma entrada, para se interpretar como uma entrada violenta pela frente e o cartão vermelho. A partir desse momento, o Rui Vitória teria de encontrar a chave certa para o Benfica defender a vantagem até ao fim e durante 7 minutos não foi capaz. O Benfica acabou por sofrer o empate e claro que o discurso tem muito a ver com o momento emocional de um treinador com um empate que lhe sabe a derrota.
Bem, o Benfica perde a vitória do jogo a 10 minutos do fim. O Porto, ao contrário, ganha a vitória a 10 minutos do fim. Mas, mais uma vez, com alguma dificuldade, isto com o Tondela, Domingos.
Sim, o Porto jogou e fez o suficiente para ganhar o jogo. Eu acho que o resultado peca por estar escasso e peca por tardio a vitória também, porque acho que o Porto teve várias situações que poderia ter dilatado o resultado ou conseguido a vitória muito mais cedo. O Porto também teve um jogo diferente. As últimas duas equipas que visitaram o Dragão, quer o Guimarães, quer o Moreirense, jogaram muito mais que este Tondela. Este Tondela com uma estratégia mais defensiva, mais em transição, mas sem incomodar o Porto. O Porto, com algumas dificuldades em tentar desfazer aquele bloco do Tondela, teve várias situações.
Pouca eficácia, muito pouca eficácia do Porto.
Foi isso que aconteceu. Não fez o golo cedo, isto provoca sempre alguma ansiedade, nervosismo, e foi isso que o Porto sofreu.
Deixa-me recordar aqui, faz lembrar um Porto Famalicão nos anos 90. Eu julgo que o Domingos jogou esse jogo.
Sim, já vai.
Com 40 e tal remates do Porto e o Porto perdeu 1-0 nas Antas.
É verdade.
Um jogo do género, não é?
Nos últimos minutos.
Mas o que é que justifica esta falta de eficácia? Como antigo avançado, que análise faz à pouca concretização do Porto?
Eu acho que aquilo que o Sérgio tem tocado em termos de análise, ou tem dito depois dos jogos, é que o Porto não está a fazer grandes exibições. E eu acho que falta ao Porto este brilhantismo, falta esta qualidade de jogo. Eu sou daqueles treinadores que penso que quanto melhor jogarmos, mais próximo estamos da vitória. E este Porto, falta-lhe isso, falta mais rendimento para estar mais próximo da vitória. Portanto, o Porto não tem jogado bem e essa ansiedade, esse nervosismo vai-se apoderando com o decorrer do jogo, com o decorrer do tempo e acaba por levar os jogadores a não ter esse discernimento no momento de finalização. E, portanto, é isso que se passa com o Porto neste momento.
Bem, tivemos um Soares de regresso depois de lesão. Mete um golo, tira a camisola para celebrar, leva um cartão. Pedro, já não se pode celebrar sem camisola.
Eu nunca concordei com essa lei de jogo.
Sem calções eu percebo, agora sem camisola.
Não. Tirar a camisola é um momento de euforia do jogador, é um momento que não ofende ninguém, não é uma atitude antidesportiva para ninguém. Portanto, eu não concordo com esta lei de o jogador ser admoestado por tirar uma camisola. Eu gostaria apenas aqui de refutar um pouco aquilo que é dito em relação à falta de eficácia do Porto. Não há dúvida que teve falta de eficácia neste jogo. O Porto fez 26 remates e apenas um golo e aos 85 minutos. Mas o Porto é o melhor ataque da Liga. Tem o melhor ataque da Liga. E o Futebol Clube do Porto, desde janeiro, que em casa marcava sempre dois ou mais golos. A última vez que isso não tinha acontecido, curiosamente, foi frente ao Tondela, em janeiro deste ano de 2018. Agora, o Porto teve pela frente um guarda-redes muito inspirado, a exceção ao golo, Cláudio Ramos. Eu pergunto, onde anda a atenção dos clubes grandes em Portugal com um guarda-redes no Tondela há 8 temporadas e que, na minha opinião, é dos melhores guarda-redes da Primeira Liga e é português? Ainda bem que Fernando Santos ultimamente se tem lembrado de Cláudio Ramos. Uma defesa muito afinada, comandada por um veterano, Ricardo Costa, curiosamente um ex-jogador do Porto. Muito mérito do Tondela, como há pouco atribuímos mérito também ao Desportivo de Chaves. E um Futebol Clube do Porto que, como disse o Domingos, e muito bem, a nível exibicional, ainda precisa de melhorar e muito. Afinar.
Ricardo Costa, falavas com 37 anos, curiosamente, salvo erro, não é?
O mais velho em campo, porque Casillas idade... tinha menos 4 dias de que ele.
A idade de Luizão, convém sublinhar. Rui Miguel Tovar, o Porto ganha com um gol de Soares, que regressa, mas não está inscrito na Liga dos Campeões. Abubakar lesionado para muito tempo. Alternativas: Adrián López, André Pereira, Mários.
Está complicado, de facto. Isto saiu tudo.
Como é que vai ser o Porto
na pior altura
na Liga dos Campeões?
Não estou a ver assim de repente. O Sérgio Conceição vai ter que fazer ali umas emendas para a Liga dos Campeões, claro. Vem agora já o jogo com o Galatasaray na quarta-feira. Mas a ausência da Abubakar é uma falha enorme, ainda por cima não é uma ausência por uma semana ou duas, é por meses. Portanto, o Porto vai ter que se reorganizar. No que diz respeito à Liga dos Campeões, mas não estou a ver. O Mário, obviamente, fez uma boa entrada na primeira jornada, entrou, marcou um golo aos Chaves, mas é muito jovem, é muito novo, inexperiente. André Pereira também não, embora tenha sido uma aposta inicial.
Será o tempo de Adrián López, por exemplo?
Mas eu acho isso pouco, enfim. Não, que não acredito. Desculpa.
Que descrédito, né? Nas palavras do Rui.
Não é por mal, mas não. Não, repara, o Abubakar é um jogador especial porque fisicamente é um touro e o Porto não tem nenhum avançado, digamos assim. O Marega, obviamente, é um homem que leva tudo à frente. Mas o Abubakar é um jogador especial e essas características o Porto não tem. Nem na segunda linha, nem na terceira.
Veremos,
portanto, não
qual será a solução.
É isso, vai ser curioso também assistir a isso, bem. Porque um treinador também é preciso ser assim. Exatamente. Ou seja, é preciso ter uma falha para depois compensar essa falha. Eu lembro que o Porto foi campeão à custa, entre aspas, da lesão do Danilo. E o Sérgio Conceição, de facto, fez...
Encontrou um novo meio-campo e surpreendeu e foi campeão. Temos que ir ao Sporting. Rui Miguel Tavares, com o Sporting a ganhar ao Marítimo, mas um jogo, enfim, digamos, ensombrado pelo caso Nani. Que avaliação deste momento do Sporting com Nani?
Acho que não é um momento do Nani, não é um momento, é um momento do Sporting, não é? Acho que o Peseiro... Nesse aspecto entendo o Peseiro, não vale a pena pôr o Nani à frente dos interesses do clube.
É um Peseiro com mais pulso, todos nos lembramos do caso de Rockenbach.
Exatamente,
e os insultos
de
Rockenbach no Estádio do Dragão para
mais.
Peseiro. Toda a gente dizia que o Peseiro tinha falta de pulso no balneário, agora está um treinador diferente.
Isso já foi há 13 anos também, não é? É preciso ver que onde é que a gente estava em 2005, mas a verdade é que o Peseiro, não sei se mudou ou não, mas este caso define um Peseiro diferente. E mais com uma mão mais pesada no sentido
mais
de...
peseira, não é? mais peseira
no sentido de dar conta do recado, não só dentro do balneário, como também fora, ao contar toda a comunicação social, no sentido o Nani não vai jogar porque assim é sabe. Portanto, isso também demonstra uma boa mudança no discurso do Peseiro e no modo de ser. E ainda bem que isso acontece, porque pronto, o Nani amou, saiu de Braga, foi substituído, amou e foi afastado. Portanto, para mim não há nenhum caso. O Nani tem que pedir desculpa.
Mas, por exemplo, no caso de a possibilidade de ele perder o lugar de capitão, é um dos capitães do Sporting, quem é que decide isso? Decide o Peseiro? Decide o Varandas? Como é que isso se faz? Domingos.
Não, é evidente que a liderança é fundamental nesta altura ser eficaz. É evidente que a melhor forma de gerir é ganhar. Ganhou, está tudo bem e o caso, se houver caso, será lá mais para a frente. Agora, a única coisa que eu acho é que, na minha opinião, foi um ato, por aquilo que se viu nas câmaras, reprovável por parte do Nani, e portanto, ele ao ter esse ato público, é natural que isso tenha um impacto no grupo. Não sabemos como é que ele geriu internamente, se houve desculpas internas, não houve desculpas públicas, porque foi um caso público, não houve uma desculpa pública. Agora, aquilo que nós, a leitura que fazemos quem está de fora é que o Peseiro está a gerir bem o caso, porque ganhou. Mas vamos ver que situação é que pode acontecer no futuro. Será que o Nani vai voltar à equipa? Será que o Nani vai continuar afastado? Portanto, são situações e aspectos que nós não sabemos porque não temos conhecimento de como é que ele geriu esta situação internamente.
Temos 30 segundos só mesmo para fechar.
Temos que antecipar rapidamente o Benfica-Porto. Peço-vos uma análise, uma antevisão muito sintética. Pedro Azevedo.
Esta é uma semana de Champions. Antes do Benfica Benfica-Porto, mas é sobretudo uma semana de Benfica-Porto com uma jornada de Champions antes. Estou muito curioso para ver a gestão dos treinadores, porque terão de dar prioridade ao Benfica-Porto, na minha opinião, porque a prioridade é o campeonato, e eles dizem isso ao longo de toda a época. Estou curioso para ver a gestão que será feita a Danilo no Porto, no jogo com o Galatasaray, se Marega será o único ponta de lança, acredito que sim, e também estou muito curioso para ver a gestão de Jonas no jogo do Benfica e se Sálvio regressa após lesão.
Rui Miguel Tovar.
Eu estou curioso para ver o que é que vai acontecer com o Rui Vitória, que nunca ganhou ao Porto ao serviço do Benfica. Portanto, veremos se quebra mais uma pata ou não.
5 segundos.
Um jogo com debilidades, quer de um lado, quer do outro. Benfica na defesa, o Porto, se calhar em termos ofensivos, sem Abubakar. Um jogo com algumas debilidades em termos de presença de alguns jogadores.
Até para a semana, esta edição da Tertúlia está em rr.sapo.pt. Vai estar, neste caso. Muito boa tarde. Temos trânsito para ouvir já a seguir.
Renascença.
É que o Benfica, quem é que o Benfica vai pôr a central?